for a long, long time, but we're willing to wait on you. We believe in everything that you can do if you could only lay down your mind. I want you to try to help yourself.
Olá, pessoal. Bem-vindos ao episódio 10 do podcast do Projeto Insight. E no episódio de hoje, eu vou falar e fazer algumas reflexões sobre o filme Coringa, que foi lançado recentemente e possui alguns pontos a serem compartilhados aqui com vocês. Mas antes é importante dizer que esse episódio possui alguns spoilers do filme. Portanto, se você ainda não assistiu Coringa, e eu recomendo e recomendo muito que você assista, eu digo para você que é melhor você assistir o filme e depois voltar aqui para ouvir esse episódio e fazer algumas conexões junto comigo de situações presentes no filme e também no mundo real. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre quem é esse personagem icônico dos quadrinhos e do cinema, para que vocês possam entender melhor sobre o que a gente vai falar aqui hoje. O Coringa é um personagem de quadrinhos, criado pelo Jerry Robinson, pelo Bill Finger e pelo Bob Kane, e que aparece pela primeira vez nos quadrinhos em 1940. O Coringa ele foi originalmente criado como um personagem de quadrinhos. O Coringa é um inimigo clássico do Batman, tanto nos quadrinhos quanto em outras mídias que ele já apareceu. No cinema, que é onde nós vamos nos focar a falar aqui hoje, o Coringa já foi representado por grandes atores como Jack Nicholson, como Heath Ledger e agora com o fantástico Joaquin Phoenix. E muito bem representado por eles, diga-se de passagem. Mas a questão é que por trás do personagem dos quadrinhos, por trás do personagem do cinema, há uma história simbólica e muito representativa. Há um personagem símbolo da loucura e do caos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mais especificamente do filme de 2019, por conta de ter sido escrito em meio aos acontecimentos do nosso tempo e disso influenciar o roteirista que escreve, é óbvio. Há claras influências na história do filme em relação a problemas contemporâneos da sociedade atual, o que se difere do Coringa que aparece no cinema nos anos 90, por exemplo. Enfim, seguindo adiante, o primeiro ponto a se destacar é que o filme é uma história dramática, que mostra as angústias e sofrimentos de um homem perturbado e em condições realmente adversas. Não é um filme de um vilão criando problemas simplesmente por criar, para que venha aqui um herói e resolva. Não é isso. Isso é bom esclarecer porque eu tive conversando com alguns amigos que assistiram o filme e eles narram a experiência como se estivessem esperando um filme de um vilão que iria ser interrompido pelo herói, e essa não era a finalidade do filme, ao meu ver. Não era esse o objetivo do Todd Phillips, que é o diretor e o roteirista do filme. E eu entendo esse sentimento de espera do surgimento de um herói que possa cessar o caos e combater o vilão. Mas isso se dá por dois motivos, ao meu ver, e um deles é interessantíssimo. O primeiro é o fato de ser habitual acompanhar o Coringa como um vilão do Batman, seja em filmes ou em desenhos ou quadrinhos, enfim. Para quem é fã, é normal que se espere por isso. E o outro motivo, e esse sim não é muito habitual, é o incômodo causado pelo filme. É um filme que causa uma certa angústia, causa uma certa pontada na pessoa de querer que algo aconteça para que aquele homem perturbado possa sair dos problemas. E que todo mundo sabe, quem conhece o Coringa sabe que aqueles problemas que ele está vivendo vai resultar em outros grandes problemas lá na frente. E isso é um relato que vai além de mim, que eu senti, é claro, mas que eu vi de amigos o mesmo. O filme causa essa sensação e cá entre nós, para mim esse era um dos objetivos do filme. Antes de seguir para a primeira reflexão até, a respeito de outras reflexões que eu fiz a respeito do filme, é importante dizer que o filme também quis mostrar, e essa também é a minha opinião, tá? Que é um homem antes do símbolo, antes do Coringa. Há um ser humano chamado Arthur Fleck, anterior ao símbolo do caos que ele se torna depois. E isso falando desse filme de 2019, não de outras histórias do Coringa que podem ser diferentes e são realmente outras histórias de origem, enfim. Dito isso, seguimos em frente. Eu quero começar minha reflexão, e aliás, eu revi o filme para que eu pudesse entender melhor os pensamentos que eu tive quando eu vi o filme pela primeira vez. Eu queria começar pela questão política. A clara crítica ao Estado feito no filme, e quando eu digo Estado, eu quero dizer o poder, a governança, os políticos, enfim. E no filme você vê nitidamente a crítica feita ao descolamento da realidade em que vivem os poderosos em relação a homens como Arthur Fleck. E isso é algo mais do que atual. Nós vemos isso todos os dias, é só saber o que se passa no cenário político, em especial no Brasil, mas não só no Brasil. O Arthur Fleck, ele possui problemas mentais, psicológicos, e isso é retratado no filme diversas vezes. E quem conhece o Coringa e a história do personagem sabe disso. No filme, ele possui um problema neurológico que faz com que, mesmo involuntariamente, ele dê risadas intensas, mesmo que ele não queira. E isso, em certos momentos, faz com que as pessoas olhem para ele como um verdadeiro louco. E isso é somente um fator do filme, um fator que o Arthur Fleck tem que vivenciar. Essas situações psicológicas adversas fazem com que o Arthur necessite de tomar medicamentos para controlar esses sintomas dos distúrbios que ele sofre. É inclusive citado no filme uma vez que ele toma 7 medicamentos diferentes e ele sugere à assistente social que aumente os seus medicamentos, pois ele não gostaria de se sentir tão mal. Inclusive ele diz isso para ela. A questão é que essa assistente social que o Arthur recebe é vinda do Estado, é bancada pelo Estado, assim como possivelmente os medicamentos dele também. E esses encontros com a sua assistente social parece ser um dos fatores que mantém o Arthur no limite do controle da sua sanidade. É algo que ajuda ele de certa forma, apesar dele dizer em um momento para a assistente que ele se sentia melhor quando ele estava preso no sanatório. Parece isso ser uma de grande ajuda para ele naquela sociedade conturbada em que ele vive. Fato é que essa ajuda do Estado é cortada. Em um dos retornos do Arthur à assistente social, ele é informado que os encontros acabaram, que o recurso financeiro do Estado foi cortado. E a assistente diz a ele que eles, os políticos, não ligam para pessoas como ele, ou mesmo como ela também. Pessoas que não estão e não fazem parte da hierarquia de poder empresarial e política não são importantes para aqueles que estão no poder. E assim o Arthur, ele perde uma das bases que sustenta ele, além da insanidade. O filme, como sempre nas histórias do Coringa, é retratado em Gotham. Gotham City é uma cidade historicamente corrupta. Quem já viu os filmes do Batman ou quem já leu os quadrinhos sabe disso. É uma cidade, além de corrupta, desigual, onde reinam criminosos e mafiosos, e dessa vez não é diferente. A reflexão que eu faço e que eu senti que quis ser passado no filme é que o Arthur é irrelevante ao sistema, assim como muitos de nós, pessoas comuns que não fazem parte desse sistema de poder, são irrelevantes, não possuem importância real àqueles que estão no topo. E isso é mostrado diversas vezes, como na cena que o Arthur entra num teatro onde só estão os ricos e poderosos e ele é totalmente ignorado por todo mundo. Portanto, essas pessoas que estão no topo e que na primeira chance e possibilidade abandonam, esquecem aqueles que precisam. Inclusive, até o momento em que elas são necessárias novamente, né, para elegerem essas pessoas que estão no poder e querem se perpetuar no poder. E essas pessoas, essa base de pessoas comuns, recebem migalhas do Estado, somente para que os mantenham nesse jogo. Mas não há uma preocupação real de quem está no poder. E isso é retratado no abandono do Arthur por parte do Estado, tendo a sua assistência interrompida, por exemplo, por corte de recursos financeiros. Portanto, a primeira reflexão que eu pude fazer no filme do Coringa, e é aquilo que se torna... E aquilo que ele se torna é uma consequência de alguns fatores que pesam sobre a sua existência, além dos seus problemas psicológicos, é um símbolo do caos criado por um entorno doentio e que o rejeita. E aí já me conectando à segunda reflexão sobre o filme, que é a questão do entorno no qual ele vive, a sociedade. O filme começa com uma cena que particularmente já me causou um profundo incômodo. E isso é um relato particular meu, né, é claro, que é a cena inicial em que o Arthur está trabalhando como palhaço na calçada, segurando uma placa de uma loja, e tem essa placa roubada por um grupo de garotos que vem passando. Daí ele o segue para poder recuperar a placa, e um beco escuro ele é surrado e agredido por esses garotos e deixado jogado no chão, como se ele não fosse nada, como se não possuísse nenhum valor como ser humano. Essa cena, ela perturba quem assiste, causa incômodo, porque nós sentimos vontade de fazer alguma coisa, e quem sente esse incômodo, o sente por dentro de si mesmo gritar uma espécie de senso de justiça. Mesmo que não todos, e mesmo que nós não o coloquemos em prática, a depender da situação, mas ele existe. Está lá dentro de nós, esse senso de justiça existe. E além do fator de esquecimento político, o Arthur representa um homem esquecido pela sociedade, esquecido pelas pessoas. Um homem que demonstra no início do filme buscar por algo que lhe preencha de sentido, inclusive escrevendo no seu diário a seguinte frase: espero que minha morte faça mais sentido que a minha vida. O Arthur é esquecido nas ruas, é esquecido na sua assistência, é esquecido no seu trabalho. Ele não sente a mão de outro ser humano ser estendida para ele para nada. Ele fantasia com alguma relação real e verdadeira que possa trazer algum preenchimento à existência vazia que ele vive. Isso é demonstrado, por exemplo, na alucinação que ele tem de estar se relacionando com a vizinha dele. Ele é um homem que espera por alguém que o estenda a mão de forma sincera. E eu sei que você que está aí me ouvindo possa pensar que eu estou romantizando demais o personagem, que o Coringa é um louco sem perspectiva nenhuma, sem nenhum tipo de salvação. Mas eu te digo, nesse filme, da forma que ele foi retratado, eu realmente senti que a intenção do Todd Phillips era mostrar a história do Coringa como um ser humano que poderia ser ajudado. Um ser humano que poderia ter um destino diferente se não fosse o poço de esquecimento em que ele era jogado todos os dias. Apesar de todos os traumas do Arthur Fleck, dos problemas psicológicos, abusos que ele veio a sofrer, inclusive na infância, eu sinto que havia dentro dele algo que pudesse ser resgatado. Mesmo no seu desejo de se tornar um comediante, pode ser que ali havia uma certa esperança, enfim. Ainda assim, ele é humilhado, ele é ridicularizado. Enfim, o que eu me pergunto, e eu permaneço refletindo sobre isso, e eu convido vocês a fazerem o mesmo após verem o filme, é: será que o ser humano Arthur Fleck não poderia ser resgatado, não poderia ser ajudado, não poderia ter tido um destino diferente? Lembrando que, apesar de ser uma obra de ficção, o papel dos bons filmes, na minha opinião, o papel do cinema, é nos fazer pensar e refletir sobre situações reais e possíveis da nossa realidade concreta. Portanto, eu deixo essa reflexão a todos, inclusive a mim. Ainda pretendo refletir bastante sobre isso, pretendo rever o filme outras vezes. Seria o Coringa um resultado inevitável ou passível de ter sido ajudado? Essa é a pergunta que eu deixo. E eu encerro aqui dizendo que a esperança que nós podemos ter é simplesmente uma esperança em nós mesmos e na nossa possibilidade de sermos melhores a cada dia que passa. É a possibilidade de nos tornarmos indivíduos melhores que nos dá esperança. Nós não podemos, num passe de mágica, mudar uma sociedade inteira, nós não podemos fazer isso. Mas como uma sociedade é feita de indivíduos, e nós somos um desses indivíduos, nós podemos, através de nós mesmos, mudar uma parcela disso. E isso, na minha opinião, já é algo muito significativo. Bom, e eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a você que me ouviu e me acompanhou aqui nesse 10º episódio. Semana que vem tem um novo podcast. Aproveito para te convidar também a seguir o Instagram do projeto, @projeto_insight, e se inscrever no canal Projeto Insight no YouTube, que vai voltar com os vídeos em breve, já em novembro, tem muitas novidades, é só acompanhar lá no Instagram. Boas reflexões e até o próximo podcast do Projeto Insight. Be for a long, long time, but we're willing to wait on you. We believe in everything that you can do, and you could only lay down your mind.